Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um, segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saiu, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, porém, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aleluia. Filho de Deus, Altíssimo Rei, Deus desta igreja, Pai. Pai, rogamos a Ti agora que a Tua presença, Senhor, seja manifesta, Senhor, nos nossos corações e na nossa mente, Senhor. Pai, eu rogo a Ti que o Teu Espírito Santo agora domine a minha mente, Senhor. Domina a minha mente, meu Senhor. Domina o meu coração, meu Senhor. Fala, Senhor, da glória através dos meus lábios, pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, que os meus ouvidos agora, Senhor, sejam atentos a Ti, Senhor, para ouvir, Senhor da glória, Pai, como um sopro suave aos meus ouvidos, Senhor, a Tua voz santa, Senhor, que edifica e nos cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço esta bênção, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado neste lugar. Aleluia! Deus seja louvado e seja exaltado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Né? Nós vemos aqui um texto bastante interessante da palavra do Senhor. Né? Em primeiro lugar, nós vemos aqui o Senhor falando a respeito de talentos. Embora a gente possa fazer uma grande analogia com talentos que Deus nos dá, né? Talento na época de Jesus era uma moeda, né? Era uma porção de dinheiro, né? Embora nós possamos correlacionar com talentos, dons, né? Também para ministrar esta palavra, né? Mas é mera coincidência de nomes, né? Mas nós vemos aqui, irmãos, uma pessoa, né? Uma pessoa que tinha muitos bens e ele resolveu sair em viagem. E ele chamou ali alguns dos seus servos, três servos, para lhes dar ali algumas incumbências, para deixar ali sob a responsabilidade desses servos algo daquele homem que possuía muitos bens. E ele disse algo muito interessante aqui, irmãos. Ele disse assim, né? A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. Começamos aqui a ver, irmãos, algo muito importante de Deus para as nossas vidas. E entendemos que Deus não dá nada, não dá nada para alguém que ele não possa ali tratar. Deus jamais vai dar uma incumbência para você, Deus jamais vai dar uma responsabilidade para você que você não possa cuidar. E é muito interessante isso, irmãos, porque uma das maiores dificuldades que eu vejo na obra de Deus, em toda a obra de Deus que eu já vivi, como eu disse para os irmãos, eu me converti e logo comecei a servir ao Senhor. Logo depois que eu fui batizado, já comecei a servir ao Senhor. E nessa experiência toda que Deus nos deu, durante toda essa jornada, uma das maiores dificuldades que eu vejo, na obra de Deus, nos obreiros de Deus, são as pessoas se comprometerem efetivamente com aquilo que Deus entregou nas suas mãos. Só que as pessoas, e essas pessoas, elas começam a dar desculpas e elas começam também a colocar dificuldades para que elas mesmas possam ali deixar de cumprir aquilo que está sobre as suas responsabilidades, sobre a sua obrigação. E as pessoas se esquecem que o nosso Deus, ele é sábio o suficiente, que o nosso Deus, ele é inteligente o suficiente para não dar a alguém algo que ela não possa cuidar. Deus jamais faria isso conosco. Deus jamais faria isso conosco. E eu tenho um testemunho que eu já dei aqui para a igreja de algo que Deus falou comigo certa vez numa repreensão, Numa repreensão, quando eu estava choramingando para Deus, há alguns anos atrás, e há muitos anos atrás, quando eu estava choramingando para Deus e falando para Deus, que eu estava fazendo algo assim, além das minhas forças. E nesse instante, nesse mesmo momento, Deus veio e falou aos meus ouvidos de forma clara e intensa, quando ele falou assim para mim: eu jamais faria isso. E existe uma grande tendência, irmãos, de nós não olharmos para aquilo que Deus fala, de nós não olharmos para aquilo que Deus já deixou escrito como sendo verdade, como sendo aquilo, que verdadeiramente acontece, Se nós deixarmos a palavra de Deus nos guiar, Se nós conhecermos verdadeiramente a palavra de Deus e deixarmos com que ela nos guie, Nós venceremos todas as dificuldades que vêm à nossa frente para fazermos aquilo que Deus deseja que nós estejamos fazendo. O problema é que as pessoas se esquecem que a Bíblia é a nossa fonte de vigor, é a nossa fonte de consolo, é a nossa força, muitas vezes, que nós precisamos. A palavra de Deus é a nossa força, muitas vezes, que nós precisamos. Quantas vezes eu me encontrei triste já, com situações que ficam ao meu redor, e quantas vezes o Senhor me deu alegria numa leitura bíblica, lendo a palavra dele, entendendo aquilo que ele é, entendendo aquilo que ele faz, Um dos pontos muito importantes que eu gostaria que você tivesse no seu coração é que Deus te deu aquilo que você hoje faz para ele. Ele concedeu a você, Ele entregou a você a responsabilidade. Ele entregou a você ali a confiança para você executar algo para Ele nesta terra. Ele confiou a você algo porque achou graça em você. Possivelmente porque Ele olhou o seu coração e entendeu que o seu coração seria um coração que se deixaria trabalhar por Ele, que se deixaria envolver por Ele, que se submeteria a Ele para fazer as coisas dEle com amor. E quantas vezes, irmãos, as pessoas se esquecem que foi Deus que deu. Quantas vezes as pessoas se esquecem que foi a graça de Deus, o desejo de Deus, de dar a oportunidade a nós para que nós o sirvamos. O apóstolo Paulo certa vez disse assim, né, aquele que busca o episcopado, né, excelente obra busca. Existem coisas, irmãos, na nossa vida que não tem dinheiro nenhum que vai comprar. E se você, se alguma pessoa de fora, como aconteceu já na Bíblia, né, se alguma pessoa de fora ver sobre você a manifestação de um dom do Espírito Santo, com certeza ela desejaria ter aquilo, mas desejaria ter aquilo muitas vezes sem entendimento, talvez buscando, o que será que eu tenho que fazer para conquistar isso? E muitas vezes, essa pessoa ela não compreende que ter Deus na sua vida é a primeira capacitação necessária para que nós tenhamos aquilo que é nobre de Deus, aquilo que é nobre do Senhor. Eu fiquei muito feliz, irmãos, porque nas últimas ministrações aqui na igreja, as pessoas têm me procurado depois do culto e depois de alguns dias do culto, para falar assim de quão marcante foi determinada passagem bíblica. Foi marcante chamar a atenção de determinado ponto da Bíblia. E nós temos que ser assim mesmo, irmãos. Ser chamados, né, termos a nossa atenção chamada por Deus, para aquilo que é importante de Deus, para que nós possamos lançar sobre nós aquilo e vivermos coisas grandes de Deus. Vemos a grandeza de Deus, que Deus deu tanto a homens que nós admiramos na Bíblia, né? Ontem o presbítero Cristiano ministrou aqui, né? Infelizmente, né, não conseguimos pôr no site porque deu um problema no pendrive, mas ele me falava a respeito disso, de homens que foram muito usados por Deus e são admiráveis. Né? E nós sabemos que nós admiramos o resultado, mas não desejamos, né? Não desejamos passar pelo que eles passaram para terem o resultado que eles tiveram. É muito interessante isso. É muito interessante porque as pessoas, elas olham determinadas situações na Bíblia. Eu vejo a vida do apóstolo Paulo, que obviamente, né, é um homem admirável, é um dos personagens bíblicos que eu mais admiro, o apóstolo Paulo, e a gente vê o quanto ele sofreu. O apóstolo Paulo ficou preso anos, né, diversas vezes ele foi arrastado pelas ruas, foi chicoteado. E quantas vezes nós só olhamos esse detalhe, e nos esquecemos de lembrar que Deus estava com ele em todos os lugares. Deus estava com ele ali no cárcere, com Silas, quando veio um terremoto e as cadeias que prendiam seus braços, as pernas, caíram, a porta se abriu e eles saíram livremente, ainda converteram um homem e a sua família. As pessoas se esquecem que Paulo no cárcere estava louvando a Deus. A Bíblia diz que à meia-noite estava ele, Silas, lá, né, no cárcere, presos por correntes e louvando a Deus. Foi aí que veio o terremoto, veio a providência do Senhor. Nas nossas lutas, Deus estará conosco. Você precisa de mais alguma... Você precisa de mais alguma motivação? Não. Né? Você precisa, sabe, de uma exortação maior do que essa? Aonde você for e o que você fizer para Deus, Deus estará contigo, te ajudando, te conduzindo, não deixando você errar e mostrando o poder dele. Deus conhece muito bem a sua vida e a sua história. Deus conhece a sua personalidade. E se nós, irmãos amados, se nós aqui, que somos obreiros, que trabalhamos para Deus, porque ninguém aqui trabalha para mim, né? Eu não necessito que os irmãos trabalhem para mim. Eu não preciso disso. Deus nos chamou para trabalhar para Ele. Deus nos chamou para que nós pudéssemos exercer uma atividade para que o reino de Deus fosse estabelecido na terra. Para que o reino de Deus fosse manifesto às vidas que estão necessitadas. Foi para isso que Deus nos chamou e é para isso que nós trabalhamos. É para isso que nós nos esforçamos. Nunca além das nossas forças, né? Nunca além das tuas forças. Deus jamais faria isso com você. Deus jamais te daria algo que você não pode cuidar. O problema somos nós. O problema somos nós que nos acomodamos. Que às vezes, né, estamos vindo à igreja achando, né, que é uma obrigação nós cultuarmos a Deus, quando na verdade nós deveríamos estar vindo na casa de Deus, buscando a unção do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos executar a obra de Deus com mais eficiência. Nós estamos nos reunindo em oração toda segunda-feira em dois lares. Um aqui em Tupéva e outro lá em Jundiaí, na minha casa. E a tônica, o ponto forte da oração é buscarmos o poder de Deus, a unção de Deus, para que nós possamos fazer a obra de Deus melhor. Esse é o objetivo da reunião de oração. Pelo menos por enquanto. Nós intercedemos pelos pedidos no final da reunião. E nós devemos nos preocupar com isso. Devemos nos preocupar com isso. Porque, né, quanto mais distante daquilo que Deus deseja para a tua vida, mais frio espiritualmente você será. E quando você não perceber, já não faz sentido mais nada de Deus para a sua vida. Quando você menos perceber, já tanto faz como tanto fez todas as coisas de Deus. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser pessoas convictas do nosso chamado. Nós temos que ser pessoas convictas da unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que ser convictos da importância do nosso trabalho para Deus. Da importância para o nosso trabalho para Deus. Eu comentei aqui, né, que eu fiquei doente em julho. Minha mulher viajou, eu fiquei doente. Aí eu fiquei um mês fora da igreja. Aí quando eu cheguei aqui, quando eu voltei no primeiro culto que eu voltei aqui, foi uma quinta-feira. Irmãos, foi uma sensação indescritível. Indescritível. Pelas experiências que eu vi. A primeira pessoa que eu vi foi a irmã Neide. Ela estava ali trabalhando para Deus. Estava ali fora e me deu aquele sorriso maravilhoso. Eu olhei para ela e senti uma alegria profunda, mas profunda, profunda, né, de poder passar por essas experiências. Parece que cada detalhe chamava a atenção, sabe? Cada palavra dos irmãos. Eu estava radiante, estava feliz. Né? Podiam, os irmãos podiam me xingar, eu estava feliz. O irmão está louco. Né? Mas eu estava feliz por poder, sabe, vivenciar isso tudo que Deus nos deu e ver. E ver aquilo que Deus construiu neste lugar. E ver, sabe, que a igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Que funciona por causa de Cristo e não por causa do pastor. Que funciona porque tem homens e mulheres chamados por Ele para trabalharem em nome dEle e para fazerem com que a obra dEle prossiga e vá em frente. Para fazer com que a obra dEle esteja de pé. Eu tenho os meus anseios, receios que eu coloco diante de Deus todos os dias, que eu posso na minha oração. Mas eu sei que os propósitos de Deus serão atingidos sempre. Sempre, sempre, sempre. E esses propósitos dependem de nós. Por quê? Você sabe por quê, irmãos? Porque um dia, na criação, Deus deu autoridade para o homem na terra. E ele falou assim: sujeitai a terra. Sujeitai a terra. Ou seja, sujeitai todas as coisas deste mundo. Deus deu autoridade sobre todas as coisas neste mundo ao homem. E ele, para não desfazer a autoridade dele, a palavra dele, ele usa o homem para que as coisas desse mundo sejam sujeitas no mundo espiritual também. É interessante que as pessoas não lembram. As pessoas não acreditam. Sabe? As pessoas precisam acreditar. As pessoas precisam viver. As pessoas precisam, sabe, valorizar o dom que está em cada um. As pessoas precisam entender o chamado de cada um. Entender que nós temos que lutar, porque nós estamos batalhando. Quem entra na obra de Deus entra numa batalha. Nós estamos batalhando. E a primeira batalha é contra nós mesmos. A primeira batalha é contra a nossa alma. A primeira batalha é contra os nossos desejos. A primeira batalha é contra o nosso comodismo. A primeira batalha é contra, né, a nossa vontade. Porque a nossa vontade pouco importa. O que importa é a palavra de Deus. Estava ouvindo esses dias aí, comentando com algumas pessoas. Cheguei em casa um domingo, não faz alguns domingos. E eu dono, inclusive, do Colégio de Graus. O dono do Colégio de Graus, né, ele se converteu ao Senhor, e ele é meu amigo, né, e fomos usados por Deus para que essa conversão acontecesse. E ele está indo na igreja do Nazareno de Campinas, que é uma igreja enorme, gigante. E o pastor velhinho já, que fundou a igreja lá, estava pregando, ele estava falando dos crentes, né, disso, daquilo, de pular para lá, pular para cá, e não mostrar o fruto do Espírito, que é a transformação da sua vida, verdadeiramente. E ele chegou uma hora e falou assim para a igreja: vocês não estão gostando do que eu estou pregando, não? Vocês não estão gostando do que eu estou pregando? E aí ele falou: pouco importa para mim se estão gostando ou não. Importa é que eu estou pregando a palavra de Deus. Vocês gostando ou não gostando, para mim não importa. É, quando eu ouvi aquilo, eu falei: puxa vida, né? Se fosse uma igreja pequena, metade da igreja saía. Né? Se fosse uma igreja pequena, metade da igreja saía. É o que eu falei um dia, né? Jesus falou para os seus discípulos assim algumas vezes, né? Homens de pequena fé, até onde, né? Até quando estarei convosco? Imagina eu chegar aqui e falar isso para os irmãos, né? Homens de pequena fé, até quando eu estarei convosco? Nossa, não pode. Mas Jesus falava. Jesus falava, né? E nós, irmãos, os discípulos se sujeitavam. Nós temos que entender que a verdade é essa mesmo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não é a vontade do homem. Nós jamais vamos transformar esta igreja no mundo para agradar as pessoas. Nós jamais vamos transformar esta igreja em algo agradável às pessoas para que elas permaneçam. Nós vamos transformar esta igreja em algo que seja agradável a Deus, para que as pessoas sintam a presença de Deus, e pela presença de Deus, pela presença de Jesus, que é a glória de Deus, fiquem. Isso que nós vamos fazer. Sempre. O que nós vamos fazer? Nós vamos transformar isso aqui em algo que não seja a verdade da palavra de Deus. Nunca. Enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu estiver aqui. Né, eu jamais vou deixar me envolver por circunstâncias, né, que a gente tenha que fazer para fazer crescer a quantidade de pessoas dessa igreja, indo contra a palavra do Senhor. Eu não sou louco, eu não sou maluco de fazer isso, conhecendo Deus do jeito que eu conheço. E nós, você precisa ter convicção disso também, sabe? Os valores de Deus são inegociáveis na sua vida. Deveriam ser inegociáveis na sua vida. Os valores de Deus não são negociáveis, né? Você não troca os valores de Deus por algo. Por interesse, por dificuldade, ou por qualquer que seja a motivação. Os valores de Deus são inegociáveis. Você, olha esta palavra. O Senhor deu responsabilidade para 3 servos, cada um na amplitude da sua capacidade. 2 dos servos, independentemente do resultado quantitativo, porque um devolveu 5 de lucro e o outro devolveu 2 de lucro. Nós devemos olhar para as nossas vidas e ver se nós estamos trabalhando para Deus o suficiente para fazer com que as vidas que estão ao nosso redor estão entendendo que nós somos de Deus. Nós temos que olhar para as nossas vidas e ver se a responsabilidade que Deus te deu está sendo cumprida por você. Porque se ela estiver sendo cumprida por você, você vai trazer frutos para o reino de Deus. Não estou dizendo trazer frutos para a igreja, irmãos. Estou falando de trazer frutos para o reino de Deus. Se você está cumprindo bem a tua responsabilidade espiritual, haverão frutos. Haverão frutos. Primeiro para você, depois para as pessoas que estão ao seu redor. Obviamente, irmãos, eu não tô querendo aqui que você relacione esses frutos a uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 5 vidas, 10 vidas. Eu tô querendo que você faça uma reflexão da qualidade do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, para que aquilo, em primeiro lugar, que Deus colocou na sua mão, esteja sendo bem feito, com amor e com alegria. Porque se estiver sendo bem feito, haverão frutos. Haverão frutos. Se não estiver sendo bem feito, os frutos serão mirrados. Os frutos serão mirrados, não suficientes para satisfazer ali o Senhor das nossas vidas, como não satisfez nessa parábola o Senhor ali cheio de bens. Se você não se dedicar, se você não trabalhar com amor, com esforço, com dedicação, os frutos serão mirrados. E você vai ver tudo ao seu redor, você vai ver tudo ao seu redor, sofrendo as influências disso. Começando pela tua vida espiritual. Começando pela tua vida espiritual, você tem que cuidar da tua vida espiritual. Se você não cuidar da obra de Deus, a sua vida espiritual será um lixo. Será algo fraco. Nós temos que fazer bem aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Você sabe por quê? Porque nós temos capacidade para isso, senão não estaria nas suas mãos. Nós não podemos perder isso de vista. Faça com amor tudo aquilo que você está fazendo. Com dedicação. Acreditando. Acreditando que a voz de Deus é aquilo que interessa. Acredite, irmãos. Acredite. Acredite que pessoas que têm entrado aqui têm sido edificadas de uma forma que você nem imagina. Acredite que pessoas que saíram desta igreja até hoje e vão se lembrar para o resto da vida delas tudo aquilo que elas ouviram aqui, e eu sei disso porque elas me falam. Sei de, as pessoas que saíram desta igreja se comunicam conosco e falam coisas que você não acredita, e você, às vezes eu falo para a Rosana, falam tão bem, e eu pergunto, por que que saíram? Por que que saíram se falam tão bem? Por que que saíram se falam que sentem falta? Por que que saíram e se falam, né, que sentem saudade? Isso não é importante. O importante é o resultado. O importante são os frutos. São os frutos que foram dados. São os frutos. E que eles sejam indo, levando muitos frutos para onde eles forem. Que eles estejam indo para alcançar vidas. Que é o desejo de Deus, que é o desejo do Senhor. Aquele que recebe algo de Deus e enterra aquilo que Deus deu, toma cuidado. Tem um trocadilho de palavras aqui que eu não sei se você entendeu. Tem um trocadilho de palavras aqui terrível. Terrível, as pessoas às vezes elas não compreendem, mas é terrível. A palavra de Jesus aqui foi terrível quando ele falou assim: olha só, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não tem. Como é que aquilo que tem vai ser tirado? A vida. O que não tem os frutos, até aquilo que tem será tirado. E o que tem, se não tem os frutos? A vida. Será arrancado. Será tirado. Será ali despojado daquilo que ainda sobrou para aquela vida. E isso é terrível, irmãos. Isso é terrível porque muitos têm a oportunidade, estão trazendo para si mesmo a maldição, estão trazendo para si mesmos aquilo que Deus jamais desejou entregar, que é a morte eterna. Nós meditamos na palavra e acreditamos na palavra. Nós lemos a palavra, nós compreendemos a palavra. Que você compreenda a palavra e você acredite na palavra. Porque o Deus bonzinho que o mundo prega, não existe. O Deus que existe é o Deus justo, que fala e acontece. E a bondade dele, ele é bom, sabe por que ele é bom? Porque ele é justo. Deus é bom, diz a palavra do Senhor. Mas ele é bom porque ele é justo. É uma consequência. Né? Aquele que é justo é bom, né? Não é bom? Quem é justo não é bom? É bom. É por isso, né, que existem tantas pessoas hoje enganadas. Satanás, irmãos, entenda algo, eu vou dizer algo para você. Entenda que Satanás existe. Entenda que para ele agir numa vida, ele não precisa mostrar a cara medonha dele, nem os chifres, nem o rabo imundo dele. Ele precisa simplesmente enganar, como ele sempre fez, desde o princípio. Mentir. Ele só precisa dizer que aquilo que está na Bíblia não acontece. Ou ele precisa cegar o entendimento das pessoas para que não compreendam. Você sabe, se você ler o livro de Oséias, você vai ver o Senhor falando assim, se lamentando, porque o livro de Oséias é uma grande lamentação de Deus sobre a situação do povo de Israel. E você vai ver no livro de Oséias uma passagem bíblica que Deus falou assim, um demônio cegou o entendimento do meu povo para que ele não entenda. Deus falou. Um demônio cegou o entendimento para que ele não entenda. Ele ouve e não entende. Ele ouve e não entende. Ele ouve e não compreende. Por quê? Porque está cego. Se deixou cegar. E se deixou cegar, sabe por quê? Porque é muito mais fácil você ter uma palavra que vai de encontro ao seu desejo do que uma palavra que você, né, tem que se esforçar para seguir. Que você hoje saia daqui ciente da responsabilidade espiritual que você tem. Você saia daqui entendendo que você tem que dar frutos. Você tem que dar frutos para o reino de Deus. Né? Estou falando de frutos, mais uma vez, não estou dizendo que você tem que trazer 10, 5, 20 vidas. Estou falando que você tem que dar frutos. Você sabe por quê? Eu já vou encerrar. Porque um dia, o Senhor Jesus estava passando de frente a uma figueira. Estava passando de frente a uma figueira. A Bíblia diz que ele teve fome, Jesus. E a Bíblia diz outro detalhe. A Bíblia fala assim, né, que a árvore estava seca. Aliás, a árvore estava, não tinha frutos melhor. Por quê? Por que, que a árvore não tinha frutos? Porque não era época. Não era época de dar frutos. Jesus olhou para a árvore, ele quis comer e não tinha fruto. E ele amaldiçoou a árvore e disse, nunca mais nasça um fruto de ti. Eles foram. Quando voltaram, os discípulos olharam para a árvore, para a figueira, a árvore estava seca. Né? Vou fazer de novo. Seca. Por quê? Ele quis frutos. Ele quis encontrar os frutos. Para Jesus, tinha que ter frutos. Tinha que ter fruto ali para ele. Criação de Deus. E nós, irmãos, não podemos minimizar e achar que o Senhor Jesus ali foi exagerado. Não podemos achar que essa parábola aqui foi para o fulano, beltrano, ciclano, foi para os discípulos. Foi para os discípulos. Não. Essa palavra é para nós. Que você se motive. Abra os teus olhos. Né? Que você, sabe, esteja disposto a trabalhar para Deus. Que você esteja disposto a fazer a obra de Deus com amor. Que você esteja disposto a fazer aquilo que Deus pôs nas suas mãos, porque é possível você cuidar. Porque Deus não erra. O homem erra. Deus não erra. Deus não erra. Você ter consciência disso. O Senhor vai se alegrar com a tua vida. Vai te dar unção e poder. E o reino de Deus será manifesto neste mundo através da sua vida. Através da sua vida. Eu falei que encerrar, deixa eu contar mais uma historinha. Certa vez, irmãos, eu já contei também em algum lugar, não sei aonde. Certa vez um diácono me procurou, lá em São Paulo. Falou assim: pastor, eu queria sair da igreja. A esposa dele era uma mulher problemática e estava sendo tratada ali na igreja. E aí ele achou que na outra igreja seria melhor. Aí eu falei para ele: não tem problema, irmão. Como eu sempre falo, né? Tudo tem um tempo para tudo, né? Conforme diz a Bíblia. E nós não precisamos nascer numa igreja e morrer na mesma igreja. Existe um tempo para tudo. E aí eu falei: vamos orar. Ora você e ora eu. Para que você seja abençoado. Aí eu orei e ele orou. Deus falou para mim que não era para ele sair. E o Deus dele falou para ele que era para ele sair. Aí nós nos encontramos e eu falei assim: ó, Deus falou que não é para você sair. E ele falou assim: mas Deus me falou que é para eu sair. Eu olhei para ele e falei assim: Deus não é Deus de confusão. Vamos orar de novo e Deus vai dizer a verdade para mim ou para você. Estava querendo que ele caísse na real. Aí ele concordou. Aí eu falei assim: o que Deus falar, nós vamos cumprir. E ele concordou, ele falou: tudo bem, pastor, vamos orar então. No culto seguinte, veio uma irmã, eu estava entrando na igreja, chegava um pouco mais cedo para orar, estava entrando na igreja, veio uma irmã: pastor, eu tive um sonho. Falei: irmã, qual é o sonho? Ela falou assim: olha, eu estava aqui na igreja e tinha duas pessoas, um homem e uma mulher. E cada um tinha uma mala de um lado e de outro segurando. E essas pessoas estavam com a mala e iam sair para fora da igreja. E Deus falou assim: não é para vocês saírem. No sonho. Aí eu ouvi. Falei: é, irmão, Deus falou isso? Falou. Aí eu chamei o diácono, falei: diácono, vem cá. Falei: irmã, conta o sonho para ele. E eu saí. Falei: irmã, conta o sonho para ele. Eu fui orar. E aí a irmã contou o sonho para ele. Aí acabou o culto, eu chamei ele e falei: você viu a resposta de Deus? Você ouviu, você entendeu a resposta de Deus? Ele falou assim: mas eu vou sair, pastor. Quando ele falou assim, eu vou sair, eu falei assim: Deus te abençoe. Se você quer sair, Deus te abençoe. Se desviou, se separou da mulher, bebe, perdeu tudo aquilo que Deus tinha dado a ele. Por quê? Primeiro lugar, saiu da vontade de Deus. Segundo lugar, deixou de cumprir um voto com Deus. Quando ele falou, junto comigo, vamos cumprir. Não pode dar certo, irmãos. Não pode dar certo. Deus é Deus e sempre será Deus. E Ele zela e honra a sua palavra. Você esteja ciente disso. Vocês aqui, irmãos, todos aqui, foram chamados por Deus para serem cheios do Espírito Santo. Quem leu a palavra pastoral hoje, quem leu a palavra pastoral enviada hoje, sabe do que eu estou falando. Os irmãos foram chamados para serem cheios do Espírito Santo de Deus. Se vocês não quiserem, vocês serão vazios. Vazios. Mas vocês foram chamados a serem cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Amém?